Painel Literário. Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário.
Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial, mais uma vez aqui com o professor, pastor, doutor Neilson Xavier de Brito. Uma curiosidade, seu pai se chamava Nelson Xavier de Brito.
Nelson.
E só alterou aí o I para não chamar de Júnior?
Minha mãe achou esse nome. Os americanos me chamam sempre de Nilson.
Ah.
Entendeu?
Aí ela deu uma adaptada.
É.
Muito bem. Professor Neilson, ele escreveu um livro chamado Perdão, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Divinização e humanização do imaginário popular religioso brasileiro. Professor, eu já começo perguntando para o senhor, porque no subtítulo é o imaginário religioso brasileiro. Mas o que, que é isso? Como é que se constitui isso?
Eu qualifico como sendo todas as construções da religiosidade, da religião, que quase sempre tem base no fundamento da fé católico-romana, que é impregnada na fé das pessoas. Então, nessa construção, como fomos construídos, muitas coisas têm muito mais a ver com o imaginário, com aquilo que é senso comum da coletividade, do que propriamente aquilo que está nas escrituras.
O que eu entendo que o senhor está falando é que está muito mais ligado a uma mística, a uma espiritualidade, isso, do que necessariamente o fato concreto da fé?
É, seria aquilo que...
Mais crendice do que...
Weber chamaria de magia.
Tá, o Max Weber.
É, Max Weber. Tudo aquilo que foge do racional seria magia, que o povo, por uma série de problemas, sofre do desencantamento, né? O encantado sai da experiência.
Tá.
Quer dizer, a questão, nós vamos concentrar a experiência no racional. E nesse racional tem muito imaginário religioso, de um Deus, inclusive, vingativo, de um Deus maiúsculo, Deus minúsculo, depende do que você queira chamar, essa ideia de Deus que pune, de Deus que castiga, de Deus que está vendo tudo para procurar uma casca de banana onde você caia para lhe condenar. E nós trazemos isso para a fé cristã.
Mas isso parece que já existia, porque a gente pega, por exemplo, o texto de Abacuque.
Já.
Abacuque está conversando com Deus, dialogando ele, falando assim, peraí, o senhor vai deixar que esse povo ruim, que o senhor deveria quebrar eles no meio, o senhor vai deixar que eles peguem a gente?
É que o povo tem mais vingança do que graça. A justiça é vingativa, de certa forma. Há muita restrição, ou muitas restrições à justiça restaurativa, inclusive no âmbito federal. Eu tenho um convênio na minha instituição com pessoas que cumprem penalidade de penas federais, como se diz assim, e que a justiça federal tem muita dificuldade com isso, porque nós temos uma justiça vingativa, não pensamos em restaurar quem cometeu delito. Queremos ou condenar, é aquela justiça condenatória, cancelar da sociedade, fazer cancelamento.
Sumir com eles
da vida real. Ou vingar. Porque aí nisso parece que o amor de Deus é injusto, né? Eu digo que a graça de Deus esculacha com a justiça humana. Deus passa uma rasteira na justiça humana, diz, a graça é minha, eu dou a quem quer e perdoo quem me procura.
Agora, ouvindo o senhor falar, a igreja está reproduzindo esse mesmo pensamento.
Sim.
Do imaginário secular.
E piorou.
Porque a gente também faz isso. A nossa justiça dentro do movimento comunitário de fé, ela está muito mais ligada a uma punição, a uma exclusão, do que restauradora.
Por exemplo, a expressão bandido bom, bandido morto, baseado em Marcos capítulo, Evangelho de Marcos capítulo 17, versículo 3, aí o povo vai procurar na Bíblia e vê que não tem. Só tem até 16, né? Então é um conceito, piorou a comunidade, a sociedade piorou, a igreja piorou. A igreja se afastou da graça. A igreja se afastou da restauração.
Ela perdeu o seu senso de sacerdócio,
se afastou
curador.
Se afastou de Cristo. Quanto mais se afasta de Cristo, do ensino de Jesus, não do Jesus salvador, mas Jesus que ensina perdão, amor, graça, ela vai se conformando e se deformando e se assumindo a forma deste mundo.
O senhor traz um provérbio aí, né? Que é muito dito aí no mundo, o senhor até fala que é de um dramaturgo inglês, né?
Século...
Que é, errar é humano e perdoar é divino. É verdade isso? Quer dizer, Se errar é exclusividade da humanidade, perdoar é exclusividade do divino, então eu não tenho responsabilidade de perdoar, porque isso é coisa de Deus.
Isso é falácia. Isso é uma falácia. Perdoar é um ato humanamente divino e divinamente humano. Esse é um pensamento do início do século XVIII, do ensaio sobre a crítica do Alexander Pope, que é adaptado no Brasil. Então, eu não tenho... Ah, só Deus que perdoa. Quem perdoa é Deus. Não. É você... Precisa aprender a perdoar. Primeiro porque você é que lucra. Quem ganha é quem perdoa. Quem ganha, quem tira o fardo do quem está intoxicado pela presença do rancor, é quem precisa perdoar. Senão você vai adoecer. Vão aparecendo muitas doenças, muitas enfermidades psicossomáticas.
Aquilo vai corroendo a pessoa por dentro, né? Amargura, vai trazendo amargura, né?
Em 48, quando teve no Brasil o primeiro congresso de medicina psicossomática, a cardiologia já dizia que não é o músculo cardíaco que está doente. Quem está doente é a pessoa. Por isso que o músculo adoece. E outros órgãos adoecem, porque eu estou doente por conta do rancor. Perdoar é aceitar prejuízo. Perdoar é reconhecer que alguém tem uma dívida para comigo, e eu digo em nome de Jesus...
Que eu não vou cobrar.
Que eu não vou cobrar. E às vezes, como diz um autor sobre o poder terapêutico do perdão, eu preciso desesperadamente de Deus para isso. Mas eu preciso querer, é uma opção, é uma decisão pessoal. Ah, quando Deus quiser, não. Deus já quer, está na palavra. Né? Mas esse texto ainda hoje prevalece dentro do nosso meio. Nós tratamos a falta de perdão, participamos dos cultos, celebramos, participamos da ceia, participamos do louvor, adoramos, como se Deus não estivesse olhando que tem algo dentro de nós que não consegue perdoar e não quer perdoar. Porque se desejar perdoar, o Espírito vai te dar a condição disso. Mas é um ato voluntário, não é um ato imposto. Mas a palavra de Deus orienta sobre o perdão.
O perdão, ele é o centro da oração do Pai Nosso, quando Jesus fala, porque depois, logo que termina o Pai Nosso, ele termina, porque se você não perdoar, ele também não vai perdoar você. Não parece que o centro dessa atividade cristã, ela está ligada ao perdão? O perdão é sine qua non para a vida cristã?
É um modus vivendi. Uhum. Você parece com Deus que precisa do pão de cada dia, ou pela capacidade de perdoar. O que é que te faz parecer com Deus? O perdão ou comer o pão de cada dia? Uma questão de entender.
Então a imagem de Deus também...
É perdão.
Também está ligada...
É na graça, filho.
A dignidade de perdoar e ser perdoado.
Jesus personifica esse amor através da graça.
Inclusive, essa frase aí, o senhor usa, citando o Emil Brunner, né?
Brunner.
O teólogo lá, e ele fala isso, que o perdão é a personificação da graça de Deus.
Da graça. Jesus é...
Jesus é a...
É a personificação de tudo isso. É difícil, como diria meu pastor, para acaba macho, né? Tem que ter coragem para perdoar. Tem que ter decisão muito séria e pesada. Às vezes envolve choro, para alguns são mais leves. Eu fui criado aprendendo perdão. Não é tão difícil para mim. Outros não. Outros foram criados ou não levados a foro para casa.
Está no imaginário religioso, acho, de forma geral, de que no Antigo Testamento, e aí era a grande heresia do Marcião, né? Que o Deus do Antigo Testamento, ele fazia separação entre um e outro, era justo. Então com ele não tem um negócio, é assim, ele bate o martelo e acabou. É machado no pescoço e ponto final. Tá no imaginário que no Antigo Testamento Deus só trabalhava com justiça, não tinha graça, não tinha misericórdia, não tinha piedade. Isso é verdade?
É, porque a igreja só pensa na graça só apenas para a salvação. Ela não vê na graça como um estilo diário de vida, cotidiano de vida. A graça não é extensiva a todas as áreas da vida. Só a salvação. E eu como se eu passasse uma maquiagem, fosse para o culto com a maquiagem perante Deus, para esconder que dentro de mim tem algo que não se parece com Ele, que é o rancor, que é a raiz de amargura, que é a falta de perdão. Então, às vezes quando eu falo de graça, mas tem a justiça de Deus. Claro que tem a justiça, mas a justiça não resolveu o problema do homem. Quem resolveu foi a graça. Porque se tivesse resolvido, Jesus não precisava de cruz. É a graça de Deus.
Ouvi uma frase outro dia que era, Deus me aceita como eu sou. Não. Ele aceita você como você está, né? Porque se ele aceitasse, me aceitasse como eu sou, não precisava Jesus morrer por mim.
Claro que não. E outra coisa, graça gera gratitude.
Isso aí.
E a gratitude faz com que eu busque ter a minha vida de forma que agrade a Deus. Senão seria graça barata do Bonhoeffer, graça isenta de arrependimento, graça isenta de confissão. Não, não, não. A graça envolve arrependimento, envolve confissão.
Tem um preço a ser pago.
Tem um preço, tem uma conversa a ser paga. Eu preciso acessar essa graça. Ela não é vendida no supermercado, ela custou um preço muito alto, foi o sangue de Cristo. Mas Deus dá quem procura. Deus não está mais interessado em matar pessoas, se é que, eu creio que nunca esteve, mas naquela doutrina de Velho Testamento dura, de morte, de não, não, não.
É só a interpretação humana sobre isso.
Deus é o Deus que faz nova criatura, e é a graça que faz, João.
É. Então é minha obrigação perdoar.
É minha obrigação como cristão.
Muito bem, professor. Passa rápido demais, nosso tempo acabou, infelizmente. Ah, o livro é Perdão. Divinização e Humanização no Imaginário Popular Religioso Brasileiro, de autoria do professor e doutor Neilson Xavier Brito. Professor, mais uma vez, muito obrigado por participar do painel literário.
Eu que agradeço.
Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação, João Paulo Gouveia. Realização Transmundial.